Neste final de semana, o Lagoa Futsal teve uma folga do Campeonato Estadual de Futsal, a Liga Gaúcha 2 2019. As partidas das quartas de final da competição só começam no final de semana que vem e sábado próximo. O Lagoa joga contra a equipe de Rodeio Bonito, o Cometa, lá na cidade de Rodeio Bonito. Dia 12 é o primeiro jogo fora de casa e dia 19 é o jogo da volta em Lagoa Vermelha no Ginásio de Esportes Adolfo Stella. Para o jogo deste final de semana, a equipe do Lagoa Futsal fará uma logística diferente do que vinha acontecendo nos demais jogos da competição. Por se tratar de mata-mata, a partir de agora são dois jogos eliminatórios para decidir quem vai para a semifinal, depois dois jogos eliminatórios para decidir quem estará na final e, consequentemente, conquistará o acesso, e aí os dois jogos da grande decisão da competição. É tudo mata-mata em jogos de ida e volta. Em função disso, o Lagoa Futsal vai viajar na sexta-feira à noite, pernoita na cidade de Rodeio Bonito. No sábado pela manhã realiza um treinamento lá no ginásio onde vai acontecer a partida e às 8 horas da noite de sábado joga o jogo contra o Cometa lá na cidade de Rodeio Bonito. Mas nós vamos destacar aqui o Ibira Futsal, time que acabou sendo eliminado da Liga Gaúcha 3 2019, ainda na semana passada já confirmou a renovação de contrato, do técnico Thiago Bernardi, e ele foi o convidado da programação da Lagoa FM Lagoa TV ainda na quinta-feira passada no programa Além do Futebol, falando a respeito do projeto iniciado neste ano de 2019 e as projeções para 2020. Inicialmente, Thiago Bernardi, conversando com Eduardo Moliterno, com Marcos Marente também na programação, destacou justamente este começo de caminhada que a equipe fez neste ano de 2019.
Desde o início, que sempre quis fazer a coisa certa, né? Então, a gente conversava muito e conversamos seguido sobre isso, como é que tem que ser feito, como é que não tem que ser feito, sabe, o que a gente precisa de estrutura. E isso parece desapercebido, né? Parece que passa, mas não passa, reflete, não. Porque todo jogador gosta e se sente bem de jogar em um local onde tem estrutura ali, você se sente bem, né? Desde o fardamento, teu fardamento.
Pronto?
Não, seu fardamento de um material legal, que ele seja bonito, que ele seja confortável, a quadra tem que estar bem limpa, tem que estar bem organizadinho, sabe? Não é coisa rica, não é isso. Mas que você...
Organizado,
né? Que você tem ali, você precisa dois, três jogos do colete, você tem...
É aquela história, água e sabonete não faz mal pra ninguém, muitas vezes.
Isso,
né?
Aí, bem, isso.
Bonitinho, organizado, dá outro aspecto, né?
O nosso investimento era baixíssimo esse ano ali, né? O recurso que a gente tinha ali, um recurso muito baixo em relação a equipes que estavam jogando e que ainda estão, e a gente encarou todo mundo... De igual para igual.
Em termos de estrutura física, Thiago, muito se fala dos ginásios, né? Tamanho de quadra, estrutura de vestiário para receber. Como é que foi? Como é que vocês encararam o que tinha de estrutura física para participar da competição?
O ginásio, quando até quando eu fui lá para Biraiales conversar com eles a primeira vez, o Eduardo foi junto, né?
Isso.
Porque o Eduardo, a gente estava conversando para fazer o projeto lá. E a gente foi até o ginásio, estava um ginásio em reforma ainda, o ginásio não estava terminado. Antes de começar ali os treinamentos, o pessoal da prefeitura lá, o pessoal da comunidade, os jogadores, para encurtar a história também, fizeram parte da reforma, foram lixar a quadra, pintar.
Vestiários não tinha. Não tinha. O dia que eu fui lá não tinha vestiário.
Tinha o vestiário que era de comum, era
banheiro,
um vestiário normal. Aí nós conversamos como é que teria que ser feito. E foram atrás da arquiteta da prefeitura e a gente conversou, analisou o que poderia ser feito lá e adaptamos lá em dois ambientes que tinha para tirar uma parede, formaram um ginásio, fizeram as casamatas, organizaram o vestiário ali. Daí, não só o nosso, a minha preocupação desde o início também foi em oferecer condições para quem viesse ali. A quadra não era, ao seu redor só tinha uma rede, foi posto uma proteção, eu disse, tem que ter uma proteção atrás dos bancos, principalmente para quem vem de fora, para treinador poder trabalhar com calma, sem nada de sabe? E tudo que a gente ia conversando, ia pedindo, foi feito da melhor maneira possível. Por isso que eu disse que a gente não tem motivo para estar triste, né? Por mais que a gente não tenha conseguido chegar numa final que todo mundo queria, mas eu acho que passou a equipe que estava mais bem preparada para esses dois jogos aí. estava mais inteira.
E ainda, eu acho que o segredo do sucesso do Ibira está aí, então, nesse primeiro ano. Teve uma boa estrutura, excelentes profissionais.
União.
Né? União e uma baita torcida que abraçou o time.
Ah, a torcida...
Uma coisa veio puxando a outra.
É, a torcida...
Se já torcedores, jogadores botaram a mão para fazer
Sim.
as reformas do ginásio.
Não mediram esforço, sempre que era necessário fazer alguma coisa, os jogadores da cidade ali pegaram junto. É, como eu te disse, até lixar a quadra, lixaram. É coisa impressionante, né? É, porque o pessoal queria mesmo fazer, quer fazer a coisa. Então, a comunidade veio junto, a torcida, desde o primeiro dia, pediu como é que tinha que ser, como é que nós tínhamos que fazer para torcer. Mas, ó, tem que ser assim, tem que ser assado. Nós sentamos com eles, explicamos.
Os bate-bate dos patrocinadores.
Tudo. Lá, né?
Coisa chata, mas é massa.
Coisa chata, mas coisa bonita, né?
Coisa bonita.
Bonita. Bonita e contagiante pra quem tá lá dentro de quadra, né? Contagia quem tá lá.
Ah, é, e pros dois times.
Pros dois times.
Quem vem jogar em Braiaras quer jogar por causa da torcida.
É isso aí.
Aí está Thiago Bernardi, técnico com um contrato renovado para dirigir o Ibira Futsal na temporada de 2020, mais uma vez na disputa da Liga Gaúcha 3. Tivemos já neste final de semana os primeiros enfrentamentos da grande final das duas conferências, a Conferência Oeste e a Conferência Leste. Tivemos os jogos sendo disputados entre o time do Atlético de Vacaria contra Cerro Largo, na cidade de Vacaria, e a vitória foi do time de Vacaria, foi dos donos da casa, pelo placar mínimo, apenas 1-0, então, o gol marcado pelo Betinho, ainda na partida de sábado passado, lá na cidade de Vacaria. O jogo de volta no próximo final de semana em Cerro Largo. Já na cidade de Vila Maria, o 15 de novembro também saiu na frente, venceu em casa o jogo contra o time de Pelotas pelo placar de 7-3. E o jogo de volta será em Pelotas na semana que vem. 15 de novembro de Vila Maria joga por um empate, assim como o time de Vacaria joga por um empate. Os dois jogam fora de casa. Se conquistarem o empate, as duas equipes estarão na grande final da Liga Gaúcha 3 e, consequentemente, na Liga Gaúcha 2 do ano que vem. Em caso de vitória dos mandantes, se o Pelotas ganhar, se o time do Cerro Largo ganhar, independente de qual placar for, o jogo vai para a prorrogação. Na prorrogação, as duas equipes mandantes têm a vantagem de jogar por um empate. Mais ou menos este é o cenário, neste momento, da Liga Gaúcha 3, prestes a definir os finalistas da competição e, obviamente, as duas equipes que subirão para a Liga 2 em 2020. Destaques esportivos hoje na programação, sempre contando com a participação de Luciano Andrade.